aprovação para inglês ver, mas que depois não seja cumprido, até porque isso foi exatamente o que aconteceu em 2017 e apesar das inúmeras insistências do CDS, o Governo nunca foi capaz de cumprir. Mas também gostava de dizer que há um pressuposto nesta proposta. É que, sim, há taxas e taxinhas a mais e, portanto, o primeiro pressuposto é não criar mais taxas. E, portanto, eu gostava de dizer que, em relação à iniciativa do PAN, que votaremos a favor do que lá está, mas sugeria ao PAN que o mais importante era que não continuasse a propor aumento de taxas, porque o PAN nos orçamentos é uma máquina de propor taxas. É sobretudo e mais alguma coisa. É o setor florestal, é o takeaway, é o transporte aéreo, é a carne, é o chumbo. Bom, nós não podemos, por um lado, achar que há taxas a mais e depois só ter ideias para propor várias. E, portanto, da mesma forma, gostava de dizer também que votarei a favor da proposta do PEV, mas gostava de dar uma boa notícia ao PEV, é que exatamente aquilo que estão a propor hoje, já o CDS propôs no orçamento e está aprovado. Tenho aqui o artigo 133, já está em lei. Eu sei que não é cumprido, mas fazer outra lei igual não ajuda. Ajuda é fazer uma boa. Obrigada.
Muito obrigado. Tem agora a palavra para apresentar a sua iniciativa legislativa, em nome do PAN, o Sr. Deputado André Silva, que já vem a caminho, faz favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, quem paga tem direito a conhecer a fatura do que paga. A transparência para com os cidadãos tem de ser a regra e não a exceção. Sabemos que há vários problemas quanto às taxas em Portugal, seja a ausência de um regime geral enquadrador das taxas que apenas existe no domínio das autarquias locais, seja a existência de taxas que não se traduzem em qualquer contrapartida para quem as paga e serem apenas uma forma de captação de receitas para o Estado. Existem ainda taxas que se repercutem indevidamente na esfera dos cidadãos, como é o caso da taxa de ocupação do subsolo, que continua a pesar na fatura dos cidadãos todos os meses, apesar da proposta do PAN consagrada no Orçamento de Estado de 2017 ter impedido essa situação. Mas importa que aqui se diga que as taxas podem ter um efeito útil e servir para incentivar a mudança de comportamentos se o impacto na alteração do preço do produto ou serviço for o suficiente para provocar essa alteração comportamental, algo que nem sempre sucede, mas que se verificou, por exemplo, quanto à taxa ambiental sobre os sacos de plástico implementada, e muito bem, pelo governo de PSD e CDS. E, portanto, continuaremos sempre a apoiar essas taxas e a propor cada vez mais. Hoje, o que propomos que se discuta é a criação de mecanismos que assegurem mais transparência nas taxas cobradas. Queremos mais informação sobre as taxas e permitir maior fiscalização por parte da sociedade civil. Por isso, propomos a criação de um portal de transparência para as taxas de âmbito estadual, que as identifica obrigatoriamente e a um conjunto de informação relativamente a cada uma delas. Informação essa que abranja designadamente a identificação da respectiva base legal ou regulamentar enquadradora, da respectiva contraprestação por parte das entidades públicas, o valor das taxas a cobrar e a fundamentação económica ou financeira desse valor. Com esta iniciativa, o PAN não ignora o problema da existência de demasiadas taxas sem qualquer contrapartida associada e procura tomar medidas para que não haja uma sobrecarga indevida das pessoas. Mas trata o problema de forma responsável, ponderada e não populista, afasta uma lógica de política fiscal e tributária feita em cima do joelho. E por isso, com este projeto de lei, o PAN propõe a criação de um grupo de trabalho que tem por objetivo a realização de um relatório com um estudo técnico aprofundado sobre as taxas de âmbito estadual que vigoram em Portugal, que possibilite a avaliação das contrapartidas associadas à cobrança de cada uma das taxas existentes e que identifique aquelas que não têm qualquer contrapartida associada. Só com uma avaliação técnica independente das taxas existentes no nosso país se poderá identificar aquelas que não têm qualquer contrapartida ou que têm contrapartidas insuficientes. Só depois de uma avaliação como aqui propomos, se poderá proceder à respectiva revogação ou reavaliação em termos juridicamente corretos e consentâneos com uma política tributária que, sendo responsável, não sobrecarregará indevidamente as pessoas. Finalmente, não ignoramos que no mundo das taxas os municípios e as freguesias têm um papel fundamental. E também aqui, embora existam bons exemplos que provam que é possível haver transparência sobre as taxas existentes, domina muitas vezes a opacidade. Em muitos municípios, como comprovam os dados dos sucessivos índices de transparência municipal, nem sequer é possível aceder aos regulamentos das taxas no seu site da internet, quanto mais a portais de transparência. Não queremos invadir a autonomia do poder local, por isso não propomos nenhum tipo de avaliação sobre contrapartidas com o horizonte de eventual eliminação, tal é competência dos órgãos próprios do poder local. O que queremos é simples, que até 31 de maio de 2022 todos os municípios e freguesias tenham uma secção nos respectivos sites na internet que permita ao cidadão, de forma simples e rápida, consultar as taxas existentes na sua autarquia, acompanhada de um conjunto de informação que inclui a base legal ou regulamentar, a contraprestação e as isenções existentes. Este será um mecanismo que dará mais informação à sociedade civil e, claro, dará mais meios para facilitar o trabalho dos eleitos locais e, em especial, dos eleitos da oposição. Todas estas preocupações apresentadas pelo PAN são sensatas e transversais a todas as forças políticas, pelo que contamos com a sua aprovação na generalidade e estamos totalmente disponíveis para discutir as melhorias na especialidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado André Silva. A próxima intervenção, ainda para a apresentação de iniciativa legislativa, cabe ao Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes. Faça o favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, aproveitando o agendamento do CDS-PP sobre a identificação das taxas cobradas aos contribuintes e a eliminação das taxas injustificadas e injustas, os Verdes trazem a tema para discussão uma iniciativa legislativa com o objetivo de impedir que as taxas municipais de direitos de passagem e de ocupação de subsolo acabem por se repercutir sobre os utentes. Os Verdes insistem assim numa proposta que, apesar de já ter sido objeto de discussão por proposta dos Verdes, mas que não mereceu a aprovação desta Assembleia, continua, no entanto, esta iniciativa a manter todo o sentido de justiça e a manter toda a oportunidade e atualidade. De facto, a taxa municipal de direitos de passagem e a taxa municipal de ocupação de subsolo são devidas, naturalmente, pelas empresas titulares das infraestruturas. Sucede que, de uma forma ou de outra, essas empresas acabam por fazer recair essas taxas sobre os consumidores, transformando literalmente as empresas em meros intermediários entre os utentes e as autarquias locais. Ora, esta lógica que vai ganhando terreno ao longo do tempo subverte completamente a razão de ser destas taxas, penalizando inegavelmente os consumidores e beneficiando as empresas operadoras. É verdade que o direito à receita dos municípios é devido, como consequência da ocupação do espaço público, mas também é verdade que essas taxas devem ser um encargo das empresas, que ainda por cima obtêm lucros estrondosos e não podem constituir mais um encargo para os cidadãos. Como sabemos, estas taxas foram criadas através da Lei 53-E-2006, que aprova o regime geral das taxas das autarquias locais, e a impossibilidade de serem repercutidas sobre os utentes parece ficar evidenciada pelo número 2 do artigo 8º da Lei 23-96 de 26 de julho. Porém, apesar dessa impossibilidade de correr expressamente a lei, os sucessivos governos têm insistido em manter essa repercussão sobre os contribuintes. Basta, de resto, ver a forma como a resolução do Conselho de Ministros 98/2008 a determina claramente. Aliás, no sentido de pôr termo a esta profunda injustiça, o artigo 85, número 3 da Lei 42/2016, que aliás aprovou o Orçamento de Estado para 2017, veio tornar claro que a cobrança da taxa é feita à empresa titular da rede de infraestruturas e que não pode recair sobre os consumidores. Não obstante esta clareza, Sra. Deputada Cília Meireles, o Decreto-Lei 25/2017, de 3 de março, que veio criar as normas de execução do Orçamento de Estado, vem inqualificavelmente remeter a clarificação da questão para uma alteração do quadro legal. E é isso, Sra. Deputada, que nós propomos e, portanto, a proposta tem toda a oportunidade e todo o sentido, até porque, seja como for, a verdade é que o consumidor continua a suportar os custos de um serviço que é prestado às empresas operadoras e que, portanto, devem ser elas a pagar. Face a este quadro que se vai perpetuando no tempo, os Verdes consideram que a Assembleia da República não pode ficar indiferente e não deve permitir a continuação da subversão do sujeito a quem é efetivamente devido o dever de pagamento das taxas, as taxas municipais de direitos de passagem e de ocupação de subsolo, e é exatamente com esse objetivo que o Grupo Parlamentar do Partido Ecologista aos Verdes traz para discussão este projeto de lei que, de uma vez por todas, pretende impedir que as empresas possam socorrer-se destes truques para imputar custos que são seus aos contribuintes. O que propomos em concreto é que uma lei da Assembleia da República determine expressamente que a taxa municipal de direitos de passagem e a taxa municipal de ocupação de subsolo são cobradas às empresas titulares da rede de infraestruturas que ocupam espaço público e não podem ser, por quaisquer circunstâncias, repercutidas sobre os utentes ou consumidores. Trata-se, assim, de uma proposta com vista a colocar justiça nestes abusos e uma oportunidade para ficarmos a saber quais as bancadas que pretendem continuar a permitir este jogo, que mais parece um jogo do empurra, onde as empresas habilmente empurram custos que são seus para os utentes. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Luís Ferreira. Passamos agora às intervenções das demais forças políticas. A primeira intervenção cabe ao Sr. Deputado João Coutinho de Figueiredo. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, o essencial já foi dito e tem como base aquele recente estudo encomendado pela CIP, em que ficámos a saber que em Portugal são cobrados mais de 4.300 taxas, 2.900 das quais da Administração Central. Só o facto da sociedade civil ter que encomendar um estudo para saber quantas taxas há, já nos devia deixar de pé atrás. Como é que é possível não ser de fácil acesso público o número de impostos e taxas que as pessoas pagam? Os autores do estudo revelam diversas dificuldades a recolher informação, a com a transparência da forma como as taxas são cobradas e até, em vários casos, qual é a base legal que se aplica à cobrança dessas taxas. E quanto à colocação das receitas, o melhor é nem falar. O mais caricato ainda, já foi aqui referido, foi dito que é evidente o desconhecimento por parte de algumas entidades de parte das taxas cobradas por si próprias. Por tudo isto, a Iniciativa Liberal irá votar favoravelmente a proposta que o CDS aqui apresenta, para que se identifiquem todas as taxas cobradas aos contribuintes e, mais, se eliminem aquelas que sejam injustificadas. Pelos mesmos motivos, iremos acompanhar a proposta do PAN para criar um portal de transparência que identifique também de forma exaustiva, ao nível do Estado central e local, as taxas cobradas aos portugueses, incluindo aquelas cobradas por proposta do próprio PAN. Isto será feito em nome da defesa dos contribuintes, mas também a bem da transparência das contas públicas e, sobretudo, para termos uma governação que deixe tratar o dinheiro dos portugueses como se fosse seu. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Brás, do Partido Socialista. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. A sociedade atual e o ritmo de vida imposto pela economia e pela globalização reclamam administrações públicas cada vez mais céleres, mais flexíveis, mais tecnológicas e com recursos humanos e técnicos também cada vez mais qualificados e cada vez também mais flexíveis em termos de horários. Desta forma, quer a administração central, quer as administrações autónomas, quer ainda as administrações locais, são constantemente desafiadas à modernização, à simplificação e à qualificação, seja pela aquisição de meios, seja pela formação contínua. Este esforço administrativo encontra muito do seu financiamento em taxas que cobra como contrapartida dos serviços e ou benefícios que põe ao dispor dos cidadãos. Exatamente neste sentido, a Diretiva da União Europeia 2019-2024 preconiza que a obrigatoriedade de os serviços do setor público gerarem uma parte substancial das receitas necessárias a custear o desempenho das respectivas missões públicas. Temos hoje aqui em análise três projetos de lei sobre precisamente esta temática das taxas. O projeto de lei 584, apresentado pelo CDS, e o projeto de lei 626, apresentado pelo PAN, têm como desígnio comum eliminar, já no presente ano, muitas das taxas existentes nas administrações públicas portuguesas, por desconfiarem que não existe contrapartida à sua cobrança ou ainda que a fórmula de cálculo ou base de incidência são opacas e desconhecidas. De referir que o projeto de lei 584, CDS, corresponde, ipsis verbis, à proposta 944-C, apresentada pelo mesmo partido, a quando da discussão e votação do Orçamento do Estado para 2021, pelo que não vislumbramos razão para que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tenha agora um sentido de voto diferente do que teve na altura. Por outro lado, o projeto de lei do PAN preconiza a criação de um portal da transparência, de uma equipa técnica independente composta por peritos fiscais e de política tributária, com apoio técnico, administrativo e logístico a cargo do Ministério das Finanças, com a incumbência de analisar as taxas uma a uma e elaborar um relatório a apresentar até final de janeiro de 2022. Note-se a propósito que a Lei Geral Tributária prevê a possibilidade das entidades públicas criarem taxas. Define ainda claramente os critérios subjacentes à respectiva criação, como sejam a prestação concreta de um serviço público, a utilização